E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Neste bloco, Sérgio, antes de falarmos dos avisos, já vamos imediatamente ouvir os personagens da última terça-feira, lá da Regional Sindical Sinos-Serra. Nós vamos ouvir agora o Brito, e ele é um dos diretores, primeiro tesoureiro da FETAG e também presidente do STR de Taquara. Também vamos ouvir na sequência a Diana Haas, que é a coordenadora da juventude junto à FETAG, que esteve participando de uma dinâmica junto com os jovens na última reunião. E também as nossas lideranças que estiveram lá, o Giovanni Vanzetto e a professora Ines, né, a nossa vice-presidente. Então, esses quatro personagens vão começar a conversar conosco a partir desse momento.
Nós vamos conversar agora com o Brito, ele que é um dos diretores da FETAG e também presidente do STR de Taquara. Brito, gostaria que você fizesse uma análise, conjuntura política nacional aí, porque o movimento sindical tem sido bastante atacado nesses últimos dias aí. O que você pode falar a respeito? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonés, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Sérgio. Bem, quando nós falamos dos sindicatos serem atacados, isso são sindicatos e não o nosso movimento sindical. Nós temos uma diferença aí entre muitos sindicatos e nosso movimento sindical. Nosso movimento sindical trabalha de uma forma bem diferenciada aí, né? E nós, com certeza, não estamos nesse mesmo saco. Mas a atual conjuntura do país aí está bastante complicada, é difícil até da gente ficar opinando, né? Só que nós, o movimento sindical, nós, FETAG, pregamos de quê? As investigações que estão sendo feitas, que sejam feitas, e que os culpados sejam punidos, independente de quem e de que partido. Porque se nós queremos moralizar o nosso país, é só dessa forma. Fazendo o quê? Com quem deva, pague, para nós poder moralizar, para a gente poder trabalhar com mais vontade e trabalhar sabendo que ali na frente nós teremos retorno daquele nosso trabalho.
E a respeito das reformas, tudo em stand-by agora?
Pois é, as reformas até nos preocupam, porque já tínhamos negociado bastante com esse governo e a gente não sabe agora se vai ser este governo que vai fazer as reformas. Então, a negociação, aquela que a gente tem feito lá desde o início do ano, de muito trabalho, de muita discussão, muitas mobilizações, inclusive, porque se não fosse o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do nosso país, principalmente do Rio Grande do Sul, essas reformas já tinham acontecido. Devido às grandes mobilizações que nós fizemos e negociações com o governo federal, se deu um start nisso, né? Parou um pouco. Agora, vamos ver o que acontece, vai depender de como vai ser o próprio governo, quem será o próximo governo e o que ele vai querer fazer.
Falando em governo, ano que vem tem eleições outra vez, e mais uma vez se movimenta com o projeto político.
Exatamente, o movimento sindical tem um projeto político, e o qual a gente tem trabalhado bastante, e a discussão continua. E nós devemos estar implementando cada vez mais o nosso projeto político do movimento sindical.
E a reunião, foi boa?
Muito boa a reunião, novos assuntos para serem sendo discutidos aqui, novos encaminhamentos. Isso acontece todos os meses, né, Bonés? Você tem acompanhado as nossas reuniões da regional e todos os meses a gente sempre traz assuntos novos para ser discutido e encaminhado para beneficiar a nossa categoria do trabalhador e da trabalhadora rural.
Diana, eu gostaria que você falasse um pouquinho do que foi apresentado nesta terça-feira aqui em Canela. Seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Fátima. Hoje nós viemos a Canela para trabalhar com a juventude rural da Regional Sinos-Serra, porque a gente vai estar fazendo um intercâmbio em todas as 23 regionais da nossa federação. O intuito do nosso roteiro nas 23 regionais é dialogar com os nossos jovens rurais, que hoje algumas regionais já têm uma comissão estruturada, como o caso da Sinos-Serra. Então, é fortalecer essa comissão, organizar comissões em regionais que não têm, e o intuito disso é aproximar o jovem do sindicato e o sindicato do jovem. Por que que o jovem não vem para o sindicato? Quais as dificuldades dele? O que que ele espera do sindicato? Como que ele vê o sindicato? E, da mesma forma, como que o sindicato vê o jovem? Por que que o sindicato, muitas vezes, não vai até o jovem? Qual a sua dificuldade? Então, a ideia é fazer essa troca para, então, aproximar o nosso jovem cada vez mais do nosso sindicato, o sindicato do jovem. Porque eu dizia para a nossa juventude aqui hoje, a gente precisa de jovens que tenham uma categoria para defendê-los, que a gente tenha o fato do pertencimento. Eu pertenço à agricultura familiar, eu preciso ter uma entidade que me defenda, eu preciso uma entidade que esteja junto comigo em todos os momentos. Então, esse é o intuito do nosso roteiro, iniciando hoje com a Sino Serra.
Já dá para ter uma análise, uma ideia do que foi escutado dos jovens a respeito do que você acabou de dizer?
Eles nos disseram, né, nesse tempo que a gente trabalhou com eles, que eles querem ficar no meio rural. Isso, para eles, está muito claro. Claro que o jovem ele está com um perfil um pouco diferente. Alguns estão estudando e aplicando na propriedade. Já estudaram, já se formaram em técnico e hoje estão aplicando na propriedade. Outros ainda estão em fase de estudo e aí falam que querem fazer administração para administrar a propriedade. Outros, nós temos realidades de que jovem que meio-dia trabalha na propriedade e meio-dia trabalha numa empresa. Nós também já temos essa realidade. Que ele diz que para ele ficar na propriedade o dia todo, ele não consegue se manter. Então, ele consegue continuar a propriedade trabalhando numa empresa. E temos também a realidade dos jovens que dizem que os pais não abrem espaço para eles, que o pai quer manter a propriedade da forma que está e eles, na verdade, eles são ambiciosos, eles querem daqui a pouco comprar um trator um pouco melhor, eles querem comprar uma caminhonetinha para levar o produto direto e os pais, naquele momento, não acham isso viável porque da forma que a propriedade está, está bem. Então, a gente tem esse desafio do diálogo com a família, a gente tem esse desafio do novo rural, que é esse jovem que trabalha metade na cidade, metade do tempo, metade turno em casa. Nós temos o perfil desse jovem que está estudando e aplicando na propriedade, então agora a gente tem que saber como trabalhar com todos esses perfis que o nosso meio rural hoje já está tendo.
E esse encontro, você tem data para terminar, para depois então fazer todo esse estudo, finalizar o estudo?
Sim, a gente inicia agora em junho e a ideia é ir até começo de outubro, porque são 23 regiões, né? Então, a ideia é encerrar no início de outubro. E aí, sim, poder fazer uma análise geral e programar já o nosso segundo passo.
Prof. Inês, qual a avaliação que a senhora faz dessa reunião aqui na cidade de Canela, da regional sindical? Seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde, ouvintes. Bonese, eu acho que todo encontro, toda reunião que a gente participa na regional, eu acho que a gente sempre tira alguma coisa de bom também, né? Eu acho que também hoje também uma coisa bem, bem boa foi o grupo de jovens, né, que se reuniu e colocaram algumas metas. Eu acho que o que a gente tem que batalhar mesmo é para que esses jovens eles participem do sindicato, que é a sucessão rural, mas também a sucessão sindical. Eu acho que esses jovens vão ser os sucessores dos presidentes que hoje estão no sindicato.
Bom, e da reunião que foi em quase que junto ali, né? Falou até, inclusive, sobre o projeto político para 2018.
Pois é, esse projeto político deu uma polêmica, né, mais ou menos, mas eu acho que tem que avaliar bem, quando se fala em projeto político, tem que avaliar bem em quem a gente vota e como ele se comporta também depois de ser eleito.
Tá certo, professor Inês, também rapidamente vai falar conosco o nosso tesoureiro, que é integrante da comissão de jovens, é o nosso coordenador dos jovens, o Giovanni Vanzetto. Todo dia, basicamente, esta reunião dos jovens. O que vocês fizeram? O que aconteceu? Seja bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Bonesa. Boa tarde, ouvintes. Na verdade, a reunião nossa de jovens foi mais sobre planejamento para o resto do ano. Também vai ser realizado em intercâmbios entre regionais e intercâmbios fora da regional, visitando outras regionais, por exemplo. E também sobre um curso que vai ser feito de três etapas, que vai ser durante os meses de agosto e outubro de agora de 2017.
Então foi importante participar desse encontro nesta terça-feira.
Sim, bastante importante, somou bastante, bastante discutido e puxado, debatido, trocado muitas ideias boas, Bonesi.
Está aí, Sérgio. Então, importante, né? Reuniões como essa,
se discute vários temas, inclusive projeto político e outras situações.
É, eu acho que só vem se somar com o trabalho que a gente tem feito no dia a dia. E muitos pensam assim, ah, mas não precisaria ir nessas reuniões. Precisa sim, porque a cada momento, a cada vez que tu vai nessas reuniões, é que nem um carro, tu tem que ir no posto abastecer. E a gente também precisa ir lá se abastecer de informações, buscar informações novas, para que a gente possa também voltar e implementar no sindicato da gente, né? No nosso sindicato, na verdade. Então, é para isso que existem essas reuniões, é para isso que existem esses encontros, essas organizações, né? E que legal que a gente pode ir lá também, muitas vezes, contribuir também para que aconteça esses trabalhos, essas coisas importantes, né, no trabalho do dia a dia do sindicato, né? Então, parabéns para vocês que estiveram lá fazendo esse trabalho bonito, interessante, e trazendo essas informações. Avisos. Os avisos, vamos lá então. Nós solicitamos a Karina Baretta e Jorge Lindomar Nunes da Rosa para que entre em contato urgente na Secretaria do Sindicato falar com a Sônia. E lembrando, os produtores de uva, já está aberto então o cadastro dos parerais, trazer junto o bloco de produtor onde tem sido emitido então as notas de venda da uva agora 2016-2017, né? Principalmente 2017, e os documentos pessoais e o cadastro também do ano passado. E lembrando, então, o cadastro do segurado especial junto ao INSS e também do protetor solar. Os avisos eram este essa semana, lembrando mais uma vez, então, que na próxima quinta e sexta-feira não haverá atendimento no sindicato. Podemos falar, então, agora da festa do agricultor, outras festas, né? Lembrando que no dia 18 nós temos festa em Santo Antônio, então, na Capela Santo Antônio, segundo distrito de Monte Alegre dos Campos. E também no dia 18 de junho, ali na paróquia Santo Antônio de Muitos Capões. Convidamos a todos para participar, então, dessas duas festas que nós temos dia 18 de junho.
Diz que a grande festa vai ser dia 19, na segunda-feira.
19? É, não, dia 19 promete.
Promete, diz que tem festa aí.
Promete.
Falando em promessa, dia 23 de junho, na Itacongomi, 14ª Festa do Agricultor e o 3º Encontro da Família Rural. Recepção a partir das 10 horas da manhã das comunidades, tem torneio de futebol 7, tem celebração religiosa, tem ainda a abertura solene às 11h30 da manhã, meio-dia tem um churrasco.
Bah.
Olha o churrasco.
E lá vai ser por conta do Jaime Marcolin.
É verdade, ele já disse. Jaime, capricha no churrasco.
Ele não trouxe as melancias, vai pagar o churrasco
para
nós.
Mas acho que ele botou na geladeira algumas melancias lá no porrão.
Bom.
Bom, vambora então. Churrascão, ao meio-dia. Tarde, 1h30, tem show de talentos. 14h, homenagem à comunidade. 14h30, entrega da premiação. E 15h, reunião dançante. E temos que fazer uns agradecimentos, a parceria econômica.
Exatamente.
Pessoal patrocinando as chamadas.
Exatamente.
Aqui na Rádio Fátima, né? Mecânica Calgaro, Comercial Pradense, Churrascarias em Lioto. Tem um churrasco bom lá
também. Tem lá também. O Itaciro, o pessoal lá, né?
A Unimed e também farmácias associadas. Muito obrigado aí por vocês estarem patrocinando as chamadas no rádio da 14ª Festa do Agricultor e 3º Encontro da Família Rural. Inclusive tem uma foto aérea aqui, magnífica.
É.
Deu para os cocos?
Imagina quem fez essas fotos. Os que interessam fazer esse tipo de reportagem, informações, filmar a propriedade lá, entre em contato comigo, senão com o Bonese, que a gente vai lá e faz na hora.
Isso na hora, rapidão.
Só quando tem sol, né?
É, quando tem chuva é complicado. Né?
Não, a gente faz também.
Você botar um guarda-chuva em cima do drone.
Bota um guarda-chuva por cima do drone.
Deu pros cocos, acabou o que era doce.
É isso? É. Desejar a todos um bom final de semana e uma boa tarde a todos.